Ainda no episódio de ontem vos falei sobre as pessoas no paddle não baterem bem da cabeça e passar... Pá, eu ando. Isto é tão ridículo porque eu de vez em quando tenho estes vibes de querer arranjar merda, mas de merda tipo... Isto deve haver um adjetivo qualquer para isto que não me está a surgir. São-me bem irrascível, não é? Vou explicar. Ontem queria ir ao Continente num instante comer pizza, porque pizza que é pizza de jeito é muito cara. E eu pensei, apetece-me pizza, mas não apetece pagar 20€ por uma pizza. Portanto, fui comprar uma pizza a 3,50€ no Continente. Fui feliz a comê-la. Não, foi pizza. Foi. Portanto, continuamos aqui na senda da pobreza e de criar um estilo alternativo de vida enquanto eu não inventar o Tesla. Outro. E como era só ir ali, eu não queria pôr o carro em segunda fila, porque tinha-me acabado de bloquear o carro com um carro em segunda fila, portanto eu pensei, não vou fazer isto. E então estacionei à entrada do parque, também é estúpido, eu sei, à entrada do parque gratuito desse Continente, mas ligeiramente para o lado. As pessoas que entrassem e saíssem conseguiam tranquilamente, não estava a perturbar ninguém. Isto, de repente, vem um segurança a dizer, tira aí o carro. E eu, porquê? Porque sim. Eu, porque sim? Porquê? Porque sim. E eu, mas porquê? Porquê que tenho que tirar o carro? Porque depois me assim a pensar, é um segurança, pá, vejam lá, é um segurança do Continente. Isto aqui não é uma zona privada, é uma zona pública. Portanto, aquele senhor dali não tem autoridade nenhuma para dizer o que é que eu faço cá fora. Porque aquilo é um passeio, aquilo não é do Continente. E o gajo disse, tira lá daí o carro se faz favor. E eu pensei, pá, está bem, podemos ir por aí. Podemos ir. Pronto, como ele disse, se faz favor, ganhei. Pá, irritou-me. Não sei se, eu já vos contei isto, que eu estou numa de começar a verbalizar as coisas que penso e que sinto e não sei o quê. E acho que estou a perder o medo, literalmente aquela expressão de ai, olha, este pombo perdeu o medo, quando fica ali mais tempo na estrada, quando nós estamos a fazer pontaria com o carro para os matar, sabem? É muito giro. No entanto, também estou mais atenta aos stresses que advêm de não dizer as coisas. Eu vou acabar um projeto recentemente, no qual estive sempre a dar o meu melhor para contribuir para uma boa harmonia. Como sei que não sou dotada de muito tato, dei o meu melhor para... Não é para filtrar as coisas, mas para escolher as minhas batalhas. Honestamente, foi isso. Vá, e ando com uma vontade de deitar tudo abaixo. Dizer assim, pá, isto, e porque ando, não sei se é... Aquilo que se diz sobre a questão do feminismo atual, não é? Que não é atual, mas que temos ouvido mais ultimamente estas gerações, que é, primeiro precisamos de ir ao extremo para depois equilibrar. Pá, eu sinto isso, sinto que estou à procura do equilíbrio e que neste momento estou num extremo, pá, porque... Pronto, também ando irritada, se calhar, mas estou pronta para a putaria. E por falar em putaria, o episódio é sobre isso, sobre ser uma puta. Foi algo que foi sempre associado à minha pessoa, sempre, enfim, desde que me lembro, fui sempre alvo de slut-shaming da escola, mas também de mim própria. Às tantas comecei a incorporar essa etiqueta e juntá-la à minha identidade. E porquê? Porque me apaixonava por muita gente facilmente, porque queria namorar com toda a gente, queria que as pessoas gostassem de mim, porque queria sentir-me especial, queria sentir-me amada, e isso fazia com que eu realmente tivesse muitos namorados. E como sempre fui uma rapariga ligeiramente abonada no que toca à beleza e também sou esperta e, portanto, Sei lá, acho que sou uma pessoa divertida, não é difícil, pelo menos a partir do quinto ano, arranjar gajos com interesse em beijarem na boca, em apalparem-me as mamas e não sei o quê. Sendo que o sexo nunca foi o meu objetivo, atenção, a minha cena nunca foi parta-me toda, o que eu quero é ser partida. Se fosse, eu diria, porque não sei se diria, porque ainda tenho aquela vergonha em mim da gaja que quer é sexo, é puta que é foda, tenho de desconstruir isto. Mas tirei a manta da cabeça, portanto, se ficar com eco, olha, há merda! Há merda se ficar com eco, é? Estão perturbadinhos porque tá, é eco? E então, pá, eu não me lembro, por exemplo, de quantos namorados tive ou de quantos parceiros sexuais tive. Lembro-me de uma vez, tinha para aí uns 20 anos, estar a tentar fazer uma lista com uma amiga minha e a pergunta que eu fiz foi: só conta penetração? Conta a mão, ou no outro dia com uma amiga, ela disse, a pontinha conta. Tipo, se pôr só a pontinha. Eu nem sequer sabia que isso era uma atividade, só pôr a pontinha. Quer dizer, faz parte do teasing para o todo. Agora vou só pôr aqui a pontinha. Pá, nunca pensei. E então, sempre me ficou colada essa etiqueta, porque era isso que diziam de mim. A própria diretora do colégio onde eu andei chamou a minha mãe para dizer que eu era promíscua, porque estava sentada ao colo de um e no dia a seguir estava sentada ao colo do outro, isto no recreio, e para ela promiscuidade era mudar de pessoa de quem se gostava rapidamente. Ora, ontem em consulta com o meu psicólogo, que não é ainda da Highwell, daquela aplicação de que vos falei, em que vocês podem encontrar especializados, psicólogos especializados nas vossas questões para vos ajudarem da melhor maneira a trabalhar em vocês. Ou seja, já me aconteceu, vou a um psicólogo, uma amiga minha disse para eu ir, gostei do tipo, mas depois percebi que não era a especialidade dele e andámos ali a perder tempo e dinheiro. Pronto, neste caso não, existe um quiz no início, vocês dizem, ah, não sei o quê, tenho problemas com isto, tenho problemas com aquilo, e de repente uma pessoa que está habituada a lidar com isso, que já investigou mais sobre isso, essa pessoa está lá para vos ajudar da melhor maneira, numa de eficácia e rapidez. Sendo que rapidez aqui não é tipo, ah, olha, não, é tipo, ok, vamos ser práticos, vamos ser não sei o quê. Highwell é uma aplicação nova e podem fazer download para o vosso telemóvel e ainda tem um desconto com a Joana Gama 20, que é tipo patrocínio perfeito para este podcast, porque não só vos ajuda a melhorar a vossa vida, como também encaixa aqui perfeitamente no tema. É fixe, não é? Melhor do que estar aqui a falar de carros. Mas se quiserem, os carros também podem... Vá, um abraço. Então, ontem estava a ter uma consulta com o meu psicólogo e como tenho tido muitos sonhos reveladores de que estou a lidar com a questão do feminino e do masculino, do espelho que os meus pais foram, são para mim e a minha forma de entender cada género, acabei por fazer aqui uma reflexão sobre os assédios dos quais fui vítima ao longo dos tempos, os seus contextos, e finalmente ser um pouco honesta relativamente a essas minhas experiências durante a pré-adolescência e a adolescência, em que, acima de tudo, estive em muitas situações de risco. Situações de risco, por exemplo, encontrar-me com gajos da internet que eu nunca tinha conhecido, irem ter comigo à natação, porque era o único momento em que eu não estava sobre a vigilância de nenhum adulto, nem da escola, nem da família, entrar para o carro deles e de começarem a desapertar as calças, eu, pá, não fazer a mínima ideia que era isso que ia acontecer, no entanto, pus-me nessa situação, saí do carro, fui nadar e disse, ai, afinal tenho que ir, e o gajo ficou a ver-me a nadar o resto da aula e foi muito assustador. Ou ter-me convencido que namorava com um gajo da internet e de repente combino com ele um encontro ao pé da minha casa na altura, estamos a falar de quando eu tinha 14, 15 anos, e acabamos por ir lá para casa, disse, ah, este é o meu namorado e vamos lá para casa, não estavam lá os meus pais, e vamos para o meu quarto, mal o conhecia, e temos relações, e eu mal o conhecia de facto, e ele era mais velho do que eu, era já maior, pá, coisas deste género, desde ter sido assediada por um membro da minha família e ninguém ter levado isso a sério, porque, ah, ele é um pateta, não sei o quê, ter sido assediada também por um homem quando eu estava a jogar ténis, Bem, isto entra. Pronto, estou a perceber a cena. E muitas das vezes fui eu que criei as situações, conhecia pessoas na internet, que ia ter com as pessoas. Eu não queria. A minha cena não era o sexo de todo. Eu criava ali uma expectativa infantil de querer que a outra pessoa me fizesse sentir existente e apreciada. Um bocadinho como aquilo que eu fazia quando era pequenina para a minha mãe ou para o meu pai, que era. Sei lá, fazia uma roda ou representava qualquer coisa e dizia de 0 a 10 quanto é que me dás? Ou seja, eu queria que me dessem uma nota alta, queria que me validassem relativamente a que me tivessem visto, queria ser vista, queria ser amada, queria. E isto não entrava aqui em nenhum tipo de pessoa em particular, no sentido em que tinham de ser pessoas. Tivesse alguma característica que mostrasse compatibilidade comigo. Muitas das vezes, neste caso, eram pessoas que gostavam de hip-hop, de rap, porque era uma das características que eu também tinha, que era de ouvir muito hip-hop tuga e essas coisas de género. E eu fazia aquilo que fosse... Isto custa-me. Eu fazia aquilo que fosse necessário para que... Porque eles quisessem namorar comigo, ou ficar comigo, ou que me fizessem sentir... especial, só que esse desajuste de linguagem levava a que eu transmitisse uma mensagem, estou aqui só para a foda, se calhar, também as pessoas cheiravam, não é, o, calma, o desequilíbrio do meu comportamento, e as relações são isto, não é, que é, as pessoas veem aquilo que tu transmites e tu transmites aquilo que achas que as pessoas querem ver e fica aqui um buraco no meio. Bem, então às tantas, isto entre pessoas da escola, do liceu, da internet, ei, caputa, já sei. Eu não sei com quantas pessoas é que estive e não estamos a falar de ter feito sexo com todas, estamos a falar de pessoas com quem criei a expectativa de me poder sentir viva. E o que é que me apercebi ontem na consulta? Que isto foi um comportamento de risco. A malta associa muito os comportamentos de risco a álcool, não é? A drogas, a, sei lá, roubar merdas, coisas do género. Mas não, este tipo de comportamento é um comportamento de risco e é um sintoma que pode ser incluído no, por exemplo, no transtorno de personalidade borderline, que é, pá, apesar de não ser o meu main diagnosis, é um dos. Borderline é um transtorno de personalidade caracterizado por um padrão generalizado de instabilidade, hipersensibilidade nos relacionamentos, autoimagem, flutuações de humor, etc. Portanto, já agora, para quem tenha curiosidade sobre isto de ser borderline, porque é um conceito muito, muito vago. É, não sei se já faz parte sequer do manual de diagnóstico do DS, nananana, porque tem sido algo polémico este diagnóstico e também algo muito difícil de lidar, porque os pacientes parecem só cretinos. É difícil, os médicos, os psiquiatras têm muita dificuldade de lidar, de sentir empatia por este tipo de doentes. Aproveito então para referenciar um livro que eu gostei muito, muito de ler e no qual me senti muito vista, porque isto é tipo hipocondria, não é? Depois qualquer coisa nos assenta, mas é um livro muito giro chamado Reféns das Próprias Emoções, de João Carlos Melo, um psiquiatra, é um livro da Bertrand, e se viverem ou se conhecerem alguém que sofra de um transtorno de personalidade, seja ele qual for, mas especialmente borderline, é um livro muito, muito engraçado para se ler. E então, por exemplo, ser borderline poderá ter algumas implicações a nível sexual, nomeadamente começar mais cedo a ter relações sexuais. Comecei aos 13, pá, a minha filha tem 10, e eu olho para ela e penso, completamente, claramente que houve aqui qualquer coisa que não estava certa. Ah, mas na altura medieval, não sei o quê. Está bem, não estamos na altura medieval, a cabeça cresce de outra forma, as exigências sociais são outras e, portanto, 13 anos é realmente muito cedo. Ter um número maior e maior variação de parceiros sexuais, a chamada promiscuidade e até experiências homossexuais. Agora, Isto é tudo muito, muito perigoso, não é? Estar a dizer isto, ainda para mais nos dias de hoje em que promiscuidade parece uma palavra condenatória de liberdade sexual, certo? Fui procurar o que é que poderá querer dizer promiscuidade e aquilo que eu encontrei, uma das designações, foi relações sexuais sem ligação emocional ou compromisso. Aqui eu percebo um bocadinho, no sentido em que eu acho que... Mas estou a questionar toda uma postura... E sou eu a pensar, está bem? Aqui que ninguém nos ouve, que é, eu acho que é impossível ter relações sexuais sem qualquer tipo de emoção associada. E não estou a falar só de emoção de paixão pela pessoa ou de amor pela pessoa, mas de projeção, de colmatar de alguma necessidade ou de aproveitar aquela pessoa para estar a resolver uma outra coisa. Sem ser só quer pôr ou quer que me ponham, não tem a ver com isso. E eu acho que essa dissociação das coisas é em si, poderá ser em si um problema. Mas vais-me dizer que na pré-história, não sei o quê, pá, esses argumentos baseados na nossa história, na nossa biologia, fazem sentido para compreendermos comportamentos mais primários nossos, de partes do cérebro mais primárias, mas não podemos refugiar-nos neles, Para uma argumentação quando nos convém, não é? Então e o resto? Agora, violar? Violar? Violar, não é? A mulher está cá para não sei o quê, não quer, mas é a continuação da espécie, portanto vamos, já estou aqui irritada, vamos com calma. Portanto, esta palavra promiscuidade, como vem de uma história gigante de condenação moral, não é? Isto associado muito, por exemplo, à Igreja Católica e tudo o resto, e à questão da monogamia, blá blá blá, blá blá blá, tem essa conotação imoral, certo? No entanto, se retirarmos essa conotação e aplicarmos aqui algum tipo de outro tipo de raciocínios, ou seja, se formos nihilistas e acharmos que nada é certo ou errado, se formos relativistas no sentido de pensarmos, ok, é promiscuidade, mas depende do contexto, imaginem que estão numa relação não monogâmica, hierárquica, em que ambas as pessoas decidem andar a farafar fora da relação, mas que não querem ter um namoro. Pá, será promiscuidade? Não sei. Será que é promiscuidade e não há problema nenhum nisso? Entendem, estou aqui um bocado. Também depois podem ter o raciocínio mais infantil e mais irritante, que é o raciocínio universalista, não é? Que é o que ou está certo ou está errado. Que eu acho que caminhamos as pessoas um bocadinho mais... Caraças, estou mesmo lixada. Por favor, tolerem a minha intolerância hoje. Que é mais provável que as pessoas mais abertas a ouvir e a discutir saudavelmente sobre as coisas não sejam universalistas. Fui ver na internet qual é que é o número de parceiros médio, e a propósito com The World Population Review, é 9. 9 parceiros, tanto para homens como mulheres, é essa... Pá, claramente não tive só 9 parceiros. Claramente, 9 parceiros, pá. Pois, não sei, e são pessoas, lá está, que isto é a minha cabeça aqui espelhada. Eu não sou especialista, não sou psicóloga, não sou nada do género, mas eu deduzo, erradamente, e se calhar aí está também o meu julgamento, que uma pessoa que tenha tido 9 parceiros tenha tido uma vida ou relações mais equilibradas ou mais longas. Porque 9 parceiros, porra, quer dizer, também não sei com que idade é que, mas imaginem, aos 70 anos, não é? 9 parceiros são quantos por ano? Espera aí, 70 a dividir por 9. Não fiz bem as contas. Deixem-me pensar. Esta é a pessoa que vocês estão a ouvir, eu não vou cortar para não parecer... Então vá, tem 70 anos, certo? 9 a dividir por 70, assim é que é. Dá 0,12 ao ano. Portanto, é 1 de 6, 7 em 7. Epá, não me lixa. É bué da pouco. Estão a ver, não há maneira de voltando àquilo que interessa. Se não formos pela questão de ser uma consequência direta de um transtorno de personalidade, não foi uma escolha, isso vos digo, não foi uma coisa intencional, não foi uma coisa consciente, não foi uma decisão que eu tomei, eu não tirava prazer disso, o sexo para mim era um dano colateral, era no sentido em que já tenho mamas e pipi, se calhar se eu der isto as pessoas querem ficar comigo e apaixonam-se por mim, nunca foi de todo, ai que bom que é, porque não, raramente foi porque eu dissociava-me do meu corpo, faz-me lembrar muito um livro que eu li quando era mais nova, que era As Vendidas, podem lê-lo, que é chocante, mas é muito interessante, em que eu, muitas das vezes o meu corpo estava presente, mas a minha cabeça não, estava a trabalhar. Estão a perceber? Numa de pronto, tem que ser isto, é isto, é só assim gostam de mim, blá 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 blá. Isto é triste. E então, se não formos pela questão patológica, existe aqui uma coisa gira que se chama love addiction. Isto não é um diagnóstico, não é nada, mas é uma coisa que se fala bastante e que vocês já terão passado por isto, quiçá, ou algum amigo vosso, que são pessoas que estão viciadas naquele sentimento de paixão. Ou seja, que aquela mania que advém... Vou espirrar. É assim que eu espirro. Aquela coisa que vem de estarem apaixonadas, de todos os dias sentirem aquilo, aquela vontade, aquela não sei o que, não sei o que mais, ficarem loucas com isso e acabarem as relações quando isso passa, que é para passarem ao próximo. Eu sinto que isto também houve uma componente aqui, como eu tenho um desequilíbrio de serotonina e de dopamina e não sei o quê, que é uma coisa que todos nós procuramos e que podemos melhorar, por exemplo, exercício físico, praticar a gratidão, apanhar sol e não sei o quê. A dopamina induz também prazer, vício. Eu acho que esta questão da paixão também nos traz essa dopamina que acaba por trazer um mecanismo de, não diria salutar, não é? Por ser uma questão de vício, para compensar aqui ausências. Portanto, acho que também pode ter sido uma espécie de procura de validação intensa e procurar essa intensidade. Não é de validação, mas essa intensidade de emoção, visto que numa fase, que isto interessa-vos para quê, mas visto que numa fase mais depressiva eu não sentia nada em relação a nada, portanto todos os contactos que eu tinha com pessoas eram, isto juntando também ao amor romântico, era uma nova oportunidade de conhecer alguém que cuidasse de mim e que quisesse ficar comigo. Era isto. E andava tão esganada com isso, por todos os motivos, não é? Questões familiares e tudo o resto, a presença ou a ausência de pessoas, ou uma presença doentia, ou o que quer que seja, sem estar a julgar os porquês, pegando apenas nas causas e nas consequências, que isto era feito sem raciocínio, sem me aperceber. E então eu própria, retomando aqui o início do episódio, me achava uma puta, porque era muito mais fácil, tipo, ande para aí. Aliás, eu já disse aqui algumas vezes, fui vítima de revenge porn, fotografias na internet, lá está, outra coisa, a masturbar-me, que andaram por aí não sei o quê, quando eu tinha 13, 14 anos. E isso contribuiu também para essa fama. E foi muito para mim... Foi muito para mim, ponto. E a melhor maneira que eu arranjei de lidar com isso foi de incorporá-lo na minha persona. Tanto que, quando faço stand-up e não sei o quê, brinco a dizer que já rodei muito, não sei o quê, no ar. Também é uma questão feminista aqui, que eu gosto de dizê-lo para normalizar essa questão. Mas... acho que tenho que começar a tratar-me melhor e acho que a pessoa que fez aquilo que eu fiz ou que andou à procura daquilo que andou, como conseguiu andar à procura, merece um abraço e não um julgamento. E porquê que vos estou a falar disto? Porque terapia do caralho, é mesmo. E é engraçado como é que só aos 37 anos estou a chegar a este assunto, que é um dos centrais da minha vida. Estava a falar com o meu psicólogo sobre isto, super envergonhada. Raramente apresento segurança. Raramente não, normalmente apresento segurança, voz sem estar trêmula e não sei o quê. Neste caso eu senti que fui mesmo ali algures, porque até dizia: ah, vamos, não quero estar em silêncio. E conto-vos isto para criar mais empatia. Acho que quem ouve isto já não está naquela idade de chamar puta aquela ou aquela ou aquela ou quer que seja. Isto é mais durante a adolescência, não é? Acho que é mais aí que acontece. E acho que estas novas gerações se calhar já não o vão fazer, porque sabem mais, sabem melhor, pelo menos algumas bolhas, não é? Às quais espero que a minha filha tenha acesso. Mas se calhar muitas de vocês ou muitos de vocês que estão a ouvir isto passaram por isto de um ou do outro lado da cerca. E fica aqui uma reflexão de alguém que, por acaso, ontem teve a oportunidade de a fazer e que se apercebeu que foi um mecanismo de defesa, que foi comportamento de risco e que foi a melhor maneira que eu arranjei de sobreviver sem me molestar com drogas e com coisas do género. Já agora, neste sentido também, porque é muito interessante, nós às vezes pensamos só para fora, não é, da cabeça, não sei o quê, como é que isto parece, nananã. Há um livro muito giro que se chama The Body Keeps Score, que é um livro que eu gostei bastante de ler. É um bocadinho, é simples, mas também é um bocadinho técnico, diria, e é um livro escrito então por um neurocirurgião, chama-se Bessen van de Kolk, Body Keep Score, assim é que é, que fala do quanto o trauma fica instalado no corpo e o quanto há tão mais para descobrir além dos nossos pensamentos, mas sim também como se nós fôssemos cavernas da pré-história em que ficaram marcadas em nós todos aqueles desenhos rupestres e, portanto, ainda que falemos sobre isso, existem marcas e cicatrizes dentro de nós. Estou desconfortável, se vocês também, se este tema vos disser alguma coisa, falem comigo, não vos vou ajudar minimamente, mas pelo menos sentimos-nos compreendidos. Se procurarem ajuda, é com a Highwell, já vos falei, aquela aplicação nova que chegou agora a Portugal, que vocês podem sacar, inscrevem-se, dizem as coisas que vos fazem sentir que precisam de ser melhoradas, de serem trabalhadas, e aí põem-vos em contacto com um psicólogo inclinado para essas questões, não é? Portanto, força, Highwell, tem desconto 20%, Joana Gama 20, aliás, Joana 20, assim é que é, Joana 20, não ponham letras, não gastem tecla, é Joana 20. E pronto, falem comigo, estou aqui a sentir-me um bocado despida. Isto é capaz de ter sido dos episódios mais difíceis de gravar. Beijinhos. Não sei se... Não.